Em continuação aos 24 livros sagrados. Nós vimos ontem sobre o livro de Yehoshua. O livro de Yehoshua é um livro que conta a história do povo de Israel logo após o falecimento do Moshe, até o falecimento de Yehoshua. Isso dura 28 anos. Yehoshua foi nosso líder durante 28 anos. Essa época, como nós falamos, foi uma época muito boa. Embora com, obviamente, guerra de conquista, distribuição de terras, mas de uma forma geral, o status do povo era um estado bom. Yehoshua era bem considerado e era a lua em relação ao Moshe, que era o sol. As pessoas mantiveram o comportamento mais ou menos como era na época do Moshe. O livro seguinte é o livro chamado Shofetim. Shofetim são juízes. Esse livro trata sobre a história do nosso povo e voltamos a dizer que a Torá nos traz apenas aquilo que é importante para as futuras gerações. E esse livro trata sobre, então, a partir do falecimento do Yehoshua até o momento que vai começar o reinado no nosso povo. Isso dura 316 anos. Então, o livro de Shofetim, que não é um livro muito comprido, trata sobre esses 316 anos. Mais especificamente, se o nosso povo saiu do Egito no ano de 2448 e nós entramos em Israel em 2488, da criação do mundo, e Yehoshua faleceu em 2516, 28 anos de liderança. E então o livro de Juízes começa no ano 2516 e vai até aproximadamente o ano 2832. Isso só para ter uma noção em relação aos dias de hoje, que estamos em 5779. Como foi a época dos Shoftim? A época dos Shoftim não foi das melhores épocas. Muito pelo contrário. Como o próprio livro de Shoftim praticamente já inicia falando sobre isso, que surgiu uma nova geração aqui, uma geração depois dos anciões e do Yehoshua. E essa geração, Vayasu Bnei Yisrael et Hara Bnei Hashem, o povo de Israel fez o mal, as coisas ruins perante Deus. Quer dizer, o comportamento do nosso povo, de fato, não estava legal. O que vai acontecer ao longo dessa época dos juízes? Principalmente, vão ter muitas e muitas guerras e batalhas contra inimigos. Esses inimigos se resumem basicamente aos povos que moravam na terra de Israel, que são os Canaanim, e os Pelistim, os filisteus, que moravam ao sul da terra de Israel, onde hoje em dia é Ashkelon, Ashdod, Gat, própria Asa, mais ou menos nessa região que eles moravam. E aí, esses povos eram terríveis, não davam sossego mesmo, e nós tivemos bastante problemas durante essa época. O que basicamente o livro de Shoftim vem nos ensinar? O livro de Juízes vem nos mostrar que quando o povo de Israel decaía em comportamento, começavam as tragédias, e começavam as desgraças, e começavam as batalhas, e começavam as provocações. E quando o nosso povo voltava fazia tshuva e gritava para Deus e voltavam a seguir o caminho de Deus, Deus dava para eles a vitória e o sossego. Isso vai acontecendo N vezes. Então, antes de mais nada, juízes. Shoftim. Nós tivemos, num total, 15 shoftim, 15 juízes. Esses juízes tinham, na verdade, dois tipos de juízes. Teve juiz que era juiz, apenas juiz. Como a Torá nos diz, seguindo os princípios de justiça, Deus fala na Torá, Chumash Devarim, quando você tiver alguma situação que você não sabe o que fazer, como conduzir, e os juízes da sua cidade não sabem também, então você vai se levantar e você vai para o juiz, Hachofet, o juiz, com a maiúsculo, que tiver nos seus dias, e você vai perguntar para ele qual que é a conduta correta. Até interessante que nossos sábios notam sobre essas palavras, Velhashofet asher yihyeh bayamim ahem, o juiz que tiver nos seus dias, que você deve buscar o juiz que tem nos seus dias. E não adianta dizer, ah, mas eu só aceito ser julgado se for alguém como Moshe Rabbeinu, por exemplo. Não, você vai procurar o juiz que tem na sua época. E nossos sábios usam até a linguagem Yiftach bedoro kishmuel bedoro. O Yiftach na sua geração é como o Shmuel na sua geração. Shmuel bedoro como Moshe, o Yiftach que Moshe. Várias comparações que o juiz que você tem nos teus dias é como se fosse Moshe julgando. Não tem o que fazer. É o que você tem na sua geração, é o que você deve buscar. Não adianta querer exigir algo mais elevado, ok? Na tua geração, esse é o juiz que você vai buscar. Logicamente, estamos falando de juízes extremamente tementes a Deus, não é? Mas as pessoas gostam de ficar comparando, não? Porque na geração passada... Muito bem. Então, esse é um tipo básico de juiz. Mas entre esses juízes que o nosso povo teve, alguns deles se destacaram em, além de ser um juiz que serve como se fosse um supremo, ou algo assim que você pode consultar, também havia aqueles que eram também, entre aspas, salvadores. Ou seja, que eles, além de se ocuparem da justiça e do julgamento, eles também se ocuparam de guerras. Guerras para salvar o povo de Israel das mãos dos inimigos. E o livro de Shoftim começa no início falando como foi após o falecimento do Yehoshua, dizendo sobre algumas áreas que foram conquistadas em Israel depois do falecimento do Yehoshua, e principalmente as partes que não foram conquistadas depois do falecimento de Yehoshua e nem durante. Então, Yehoshua praticamente terminou, mas ainda faltou algumas coisas que tinham que fazer. E justamente essas pessoas, a Torá já disse, Parashat Mas'ei, o quarto livro da Torá, quando vocês entrarem em Israel, vocês vão conquistar a terra, vocês vão conquistar das mãos de todas as pessoas, não vão deixar sobrar ninguém lá. Porque se vocês deixarem, eles vão ser espinhos nos seus olhos. Então Deus já avisou antes da entrada em Israel. Quando entraram em Israel e deixaram sobrar esses inimigos morando ali, começou a ter problemas. Quando os problemas começam, quando começam a fazer o mal perante Deus. E esse mal é uma consequência desses povos que foram deixados morando em Israel. Eram povos idólatras. E a Torá adverte também sobre isso em diversos lugares ao longo da Torá. Cuidado para não deixar esses idólatras, porque de repente você vai começar a aprender dos caminhos deles. E é isso o que aconteceu diversas vezes ao longo do livro de Shoftim, Juízes. Esses inimigos que continuaram morando em Israel, que eram idólatras, acabaram influenciando negativamente as pessoas a fazerem idolatria. E quando as pessoas fazem idolatria, logicamente que é algo extremamente grave perante Deus. E aí começavam os problemas, esses inimigos começavam a causar problemas, guerras, e basicamente esse é o assunto que acaba tratando o livro de Shoftim. E depois, o livro de Shoftim termina com alguns capítulos contando algumas histórias que aconteceram ao longo, quer dizer, ao longo disso tudo, vão trazendo os diversos Shoftim, diversos juízes, histórias que aconteceram com esses juízes, guerras que aconteceram com esses juízes, e no final tem mais alguns capítulos do livro de Shoftim que falam para nós sobre histórias específicas, mais extensas, que aconteceram ao longo dessa época toda. Como, por exemplo, Pesel Mihá, a estátua do Mihá, a história Pilegesh Bagivá, que é uma história extremamente complicada. E, basicamente, isso que trata o livro de Shoftim, de Juízes. Quem escreveu o livro de Shoftim? Shmuel. Shmuel Hanavi, o profeta Samuel. Ele escreveu, com profecia, o que aconteceu antes dele. O que foi escrito, voltamos a enfatizar, foram escritas somente as coisas que são profecias necessárias para o futuro. Que tem aí uma série de lições que o livro de Shoftim nos ensina. Só para finalizar sobre o livro de Shoftim, afinal de contas, tudo estamos vendo só resumos dos livros. Só para mencionar dois Shoftim, tá? Dois juízes, dentre esses todos que nós tivemos, tem uma profetisa chamada Devorá. Profetisa. Ela foi líder do nosso povo, Devorá. Devorá e o seu marido, Barak, foram chefes, líderes. Aliás, um outro detalhe também importante, e tem até a ver com a própria história da Devorá, é que um ponto em comum que tem entre esses juízes é que nunca conseguiram unificar todo o povo. Parte do povo seguia esses juízes, mas não era todo mundo. Então não era um poder centralizado. A Devorá teve uma guerra contra um sujeito chamado Sisera, que era um general, com todo o seu exército. Eles tiveram uma guerra muito difícil, e acabou acontecendo uma série de milagres nessa guerra. E a Devorá depois faz um cântico. Isso é Haftará, nós lemos isso num dos Shabbatot do ano. E uma das coisas que ela critica é justamente o fato de algumas das tribos não terem se juntado nessa batalha importante. Um outro juiz famoso, e esse provavelmente é o mais famoso, é o Shimshon. Sansão. Shimshon foi um dos juízes. E a imagem que as pessoas têm dele é totalmente errada. Totalmente hollywoodiana. O Shimshon não era um cara fortão. Não era um cara gigantesco. Nada disso. Esquece. Shimshon era pequenininho, magrinho. E principalmente, ele era sábio, ele era shofet, ele era juiz de Torá. E ele teve uma bênção especial, como a própria história conta, como foi o nascimento dele. O Manoach, é também uma haftará isso, onde o Manoach tem uma visão, um anjo aparece, primeiro para sua mulher, depois aparece para ele, a sua mulher chamada Tzlatponit, e o anjo diz que eles vão ter um filho. Eles muitos anos não tinham filho, eles vão ter um filho. E esse filho vai salvar o povo. em diversas situações. Mas ele precisa ser nazir. Nazir desde nascença. Que a mãe já não pode comer uvas e não beber vinho e não se purificar. Já desde o início ele já tem que ter todos os cuidados de nazir. E por isso que Shimshon tinha cabelo comprido. Porque ele era nazir. E faz parte das leis do nazir ter, não cortar o cabelo. E Deus deu para ele uma força especial, não o tempo todo. Ele tinha força especial em determinados momentos, apenas. Quando tinha alguma missão para ser feita, Deus dava naquele momento uma força, como está escrito todas as vezes ao longo do livro de Shoftim. Quando tem alguma coisa que o Shimshon precisava fazer, diz o livro de Shoftim, que Deus deu, então, pairou sobre ele e ele fez aquilo. Então, esse é o básico aí da história. E quando ele perdeu a força, entre aspas, né, foi por ele ter transgredido aquilo que Deus ordenou, que ele não podia cortar cabelo, e etc. Todas as demais leis de Nazir, mas ele, isso especificamente, ele acabou falhando. E aí, naquele momento, ele perdeu esse poder de ter essa força de Hashem. E aí ele acaba sendo capturado pelos filisteus, que a principal guerra dele, a guerra dele era contra os filisteus, e acaba morrendo junto com os filisteus, porque ele pede para Deus dar a última vez força para ele, para poder salvar o povo de Israel da situação que estavam. Os filisteus ficaram tão assustados com o que aconteceu, quando ele derrubou os pilares e desabou em cima aquele lugar, matou todos os filisteus que estavam lá dentro, e ele junto, Shimshon. Os filisteus ficaram tão assustados que durante muitos e muitos e muitos anos eles tiveram medo de chegar perto dos judeus. Então, no final das contas, saíram no lucro, de fato, ele conseguiu salvar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Isso é só um breve resumo, logicamente que essa não é a história do Shimshon, tem que se estudar com detalhes, mas o nosso intuito aqui é só conceitual, só para ter ideia. Então, esse é o básico do que acontece no livro de Shoftim, Juízes, e esses são, essas são as características básicas do Shoftim, dos Juízes, julgar o povo, e alguns deles se destacaram também em salvar o povo dessas situações difíceis.